capítulo de número 18. Vou ter que correr aqui, né? Hoje, por causa do nosso horário. Gênesis, capítulo de número 18. Eu vou ler na NVI. Achou aí? Amém? Gênesis 18, a partir do versículo de número 1. Tem como título: Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão, próximo aos cavalos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele disse: meu senhor, se achar por bem favorecer este teu servo, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixem que lhes traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou também trazer a vocês o que comer para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este teu servo, sigam em frente. Está bem, façam como você disse, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, peguem três ceás da melhor farinha, amasse-a e façam uns pães. Depois, correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e tenro e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e pôs diante deles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé perto deles, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse: voltarei a você dentro de um ano e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso, riu consigo mesmo ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de um ano voltarei a você e Sara terá um filho. Até aqui tá bom. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais um privilégio, mais uma vez, poder estar aqui compartilhando a tua palavra com os teus filhos, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que agora eu compartilho com eles, ó Deus. Que a tua graça seja comigo, que a tua misericórdia esteja neste lugar. Que teu Espírito Santo realize a obra que homem nenhum pode fazer, que é convencer o homem dos seus pecados, do juízo, que é, ó Deus, quebrantar este coração, e ó Pai, que esta palavra penetre no profundo, causando as alterações, as mudanças necessárias para que essa pessoa viva uma vida plena conforme o Senhor nos diz na tua palavra que tem para nós. Em o nome de Jesus te agradecemos. E toda a igreja diz amém. Ixi, amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler um texto que eu gosto muito. Esse texto já foi tema de mensagens anteriores. E toda vez que eu leio, Deus me traz este mesmo tema. Esse texto vai falar para nós sobre estações da nossa vida. Estações que vivemos. Domingo passado, no início, no final do culto, estava conversando com um irmão, E a gente estava falando que a nossa igreja está vivendo uma nova estação. E a todo momento da nossa vida existem, né, estações que começam e terminam. Momentos que a gente passa a viver, depois esse ciclo termina e começa um outro ciclo. Quando nós lemos esse texto, a primeira imagem que nós temos aqui é de um Abraão sentado e meio despretensioso. No momento mais quente do dia, provavelmente meio-dia, ele sentado à beira da sua casa, talvez olhando para o tempo, olhando para o vento, olhando para um lado e para o outro, talvez pensando o que será que vai acontecer daqui para frente. Ou talvez não imaginando que poderia acontecer mais nada na vida dele depois de chegar à idade que ele já tinha. Como muitas pessoas, né, quando chegam na melhor idade, na terceira idade, elas dizem, ah, já aconteceu tudo que tinha que acontecer na minha vida. Eu não sei exatamente qual era o coração de Abraão naquele exato momento. O fato é que chega uma fase na vida da gente que a gente para de sonhar, que a gente para de crer que seja possível viver mais algum milagre. Seja possível viver mais um ciclo novo. Que seja possível entrarmos numa nova estação. Ah, eu acho que daqui para frente não tem muito o que se fazer. E a gente se acostuma muitas das vezes a ver pela janela o desenvolvimento do projeto alheio. A gente começa a regozijar, às vezes, celebrar com alegria aquilo que os outros estão fazendo. Não que isso seja ruim, pelo contrário, a gente precisa se alegrar com quem se alegra. Mas o fato é que a gente passa a ser convidado da festa dos outros. O que seja isso? É porque sempre as pessoas estão festejando, celebrando novos ciclos, mas não há muito para que eu celebre, não há uma festa para que eu possa celebrar. Pois a alegria, talvez, que eu já vivi tempos atrás, não tem mais nada a ser compartilhado. Ou talvez esteja morrendo dentro de você uma promessa, uma palavra que Deus disse já faz algum tempo, e ela não se cumpriu ainda. Então talvez você pense, ah, talvez isso foi uma promessa do emocional, talvez foi algo que eu não soube interpretar direito, e a gente começa a tentar construir dentro de nós uma ideia de que aquilo não vem de Deus, porque está demorando demais. A Bíblia nos diz no versículo 1 que esse Abraão estava à beira da sua casa, da tenda, e talvez cansado de um turno de trabalho, talvez cansado da sua própria monotonia, cansado de viver aquele ciclo repetitivo dia a dia. Mas a Bíblia diz que naquele exato momento, que ele estava à beira da sua casa, da porta da sua casa, apareceu três homens. E a Bíblia diz no versículo 2, pode deixar a Bíblia ali, irmão? Pode deixar ali. No versículo 2, a Bíblia vai dizer algo para nós que nos chama a atenção. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé próximos dele. Quando a gente pensa assim, provavelmente Abraão estava viajando nas suas ideias. E quando ele ergue os olhos, perto dele já havia três homens que estavam se aproximando. E eu quero aqui traçar algo com você e dizer, né, dentro desta palavra, é tempo de você levantar e erguer os seus olhos, porque existem coisas diante dos seus olhos acontecendo. É tempo de você levantar os seus olhos, pois existem coisas acontecendo diante de você que você não está vendo. Às vezes a gente está com os olhos fitos ao chão, ou às vezes perdemos o foco, estamos distraídos com a vida. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, para você que está distraído, você está distraído aqui hoje. Você veio aqui e tá numa sua, a sua mente está vagueando. Deixa eu te dizer, o Senhor fala para você nesta manhã, erga os teus olhos, porque Deus está fazendo algo diante de você. Vou repetir. Erga os olhos, porque Deus está fazendo alguma coisa diante de você. É tempo de você levantar o seu olhar. Há um movimento de Deus, irmãos, acontecendo diante de nossos olhos. E a gente não consegue ver, porque às vezes nós estamos apegados demais às distrações que estão acontecendo. Quando Abraão ergueu os olhos, ele percebeu que três homens, e não eram homens comuns, embora ele não sabia no início, mas eram anjos do Senhor que estavam se aproximando para trazer para ele novidade de vida. Então o que eu digo para você, é tempo da gente parar de se distrair, de ficar vagueando com a nossa mente, porque está acontecendo algo diante de nós. Você talvez não esteja vendo, mas Deus está trabalhando. No versículo de número 3, quando a Bíblia nos diz que Abraão, quando ele viu aqueles homens, ele foi direto até eles, se curvou até o chão. Pode passar, irmão. Cadê o irmão Reginaldo? Vai passando aí para nós. Ele disse: Ó, meu Senhor, se achar bem favorecer esse teu servo, não passe por mim sem fazer uma parada. Irmãos, quando Abraão fala isso, ele está dizendo: não passe sem parar por mim aqui em casa. Não vá antes que eu possa servir vocês com o melhor que eu tenho. A primeiro momento, Abraão nem sabia do que se tratava, mas o coração de Abraão era assim, coração de servo, hospitaleiro, sempre buscando fazer o melhor. Ele não sabia qual mensagem que aqueles homens estavam carregando, mas o fato é que ele deu o seu melhor. No versículo 4 e 5, vai passando para nós. Deixem Abraão falando para aqueles homens, deixe que eu traga a vocês um pouco de água, para que eu possa lavar os pés de você. Olha a humildade. E descansem debaixo desta árvore. Abraão se preocupou a todo momento para aqueles três homens que se aproximavam a entregar o seu melhor. Pode passar. E depois, versículo 6. Volta aí, Reginaldo, um pouquinho. Não, você está passando direto. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, sua esposa: vai lá, depressa, peguem 3 ceás da melhor farinha, amasse elas, faça pães. E tudo isso, ele começa, foi lá no rebanho, pegou a Bíblia diz que pega um novilho bom e tenro, ou seja, novo, e deu ao servo para que aquele novilho fosse preparado para aqueles homens que ali estavam. Algo me chama atenção, irmãos, nesse texto, que embora Abraão não soubesse, como eu disse, qual a mensagem que aqueles homens estavam carregando, o que eles estavam fazendo ali, mas havia no coração de Abraão um coração de servo, havia dentro dele um coração de servo, querendo sempre fazer o melhor. E essa qualidade de servir de Abraão me admira, é admirável. Isso nos traz uma reflexão, que enquanto as coisas não estão acontecendo na nossa vida conforme a gente espera, deixa eu dizer uma coisa: Abraão não estava vivendo o melhor tempo da sua vida. Abraão não estava vivendo aquilo que ele tinha recebido do Senhor ali atrás. Então o tempo de Abraão não era um tempo da concretização da promessa. Ele estava no meio ali daquele momento, daquele ciclo que ainda não se tinha fechado. E mesmo assim, sem a concretização da promessa de Deus, nós vemos aqui um homem admirável, que tudo que fazia, fazia com excelência. Ele não pediu para vir o pão embolorado. Ele não pediu para simplesmente pegar lá e fazer uma carne para aqueles homens, ou dar o kit. Ah, pega lá na cozinha o que tiver e dá para eles aí, tá bom. Às vezes é a forma que a gente serve as pessoas. É a forma que a gente serve a Deus. A gente sempre está tentando entregar para Deus, para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para as pessoas que carecem, aquilo que nos sobra. Nós não vemos isso. Abraão falou: pega a farinha, faz pão novo, coloca o melhor na mesa, pega o novilho e sirva para eles. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, você guardar. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta: como você serve? Como você está servindo enquanto a promessa não acontece na sua vida? Porque as pessoas, tem pessoas que enquanto Deus não faz exatamente aquilo que ela está esperando, ela é uma pessoa que não serve a ninguém. Ela é uma pessoa que sempre está murmurando, choramingando, sempre reclamando. É aquela pessoa que sempre está contando a sua desgraça. Não, eu não posso fazer o melhor não, que eu não estou no meu melhor momento, mas Deus sabe de todas as coisas. Como que você serve enquanto as coisas não vão bem para você? Enquanto as coisas não acontecem, receba isso em nome de Jesus. Enquanto as estações da sua vida não mudam, enquanto você não está no melhor que você gostaria de estar, continue entregando o seu melhor. Vou repetir. Enquanto você não está no lugar que você gostaria de estar, vivendo a promessa que você gostaria de viver, continua servindo e fazendo tudo na sua vida com excelência. Olha para o teu irmão, diga isso para ele. Levanta essa cabeça, meu irmão. Entregue o seu melhor, faça o seu melhor, enquanto Deus não faz aquilo que você espera que Ele faça. Há um grupo de pessoas que muitas das vezes senta e espera, fica reclamando, a cara fechada. Abraão não. Abraão não tinha recebido ainda a concretização da promessa de Deus, mas ele fez questão de dar o melhor que ele tinha. Irmãos, a todo momento Deus está nos colocando em situações de prova. Aquilo era uma prova para ele. Como aconteceu no monte, que Deus pede o filho dele lá na frente, aquilo era uma prova para Abraão. Aquilo era para mostrar até para o inferno quem que Abraão era. Para escancarar na cara do inimigo, deixa eu te mostrar, Satanás, quem que Abraão é. Não tem a promessa que eu prometi a ele ainda, mas quando os três homens chegarem lá, ele vai fazer o melhor, porque ele é assim. Nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos mudar urgentemente. Levanta a sua cabeça. Começa a entregar o melhor que você tem contra aquilo que você espera ainda não aconteceu. Porque isso é uma prova para a gente. Deus está olhando a todo momento. A Bíblia diz que os olhos do Senhor buscam os fiéis da terra. E quem que é o fiel? É aquele que faz com fidelidade. Ele não vê as circunstâncias. Quem está entendendo diz amém. E nós continuamos, né? Então, enquanto ele estava ali, Abraão deu o melhor. Abraão se coloca numa posição de servo, fica ali perto da árvore, pronto, querendo sempre servir aqueles homens. E naquele momento, a Bíblia diz também no versículo 9, pode passar, que Sara, ela estava atrás, ali da tenda. Eles perguntam por ela: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Aí Abraão vai dizer: ah, está ali na tenda. Na verdade, Sara estava bem escondida, querendo saber o que aqueles homens estavam trazendo de boas novas. E eles vão dizer algo muito pesado, muito pesado. Eles vão dizer assim: ó, sua esposa vai ficar grávida. E aquela mulher, já de idade avançada, ela não acredita naquilo. Ela atrás da tenda, com aquele ar de incredulidade, ouve, e tudo que foi dito ali, havia um sussurro dentro dela de descrença. Eu não posso crer nisso mais. Eu até acreditaria se fosse tempos atrás, mas o tempo está passando e nada aconteceu. Eu não posso estar grávida mais, porque biologicamente é impossível. Eu não estou mais naquela fase onde as mulheres são férteis. O meu vigor já se foi, e ela vai falar até o vigor do marido dela. Não há mais o que fazer. E a incredulidade, embora não era esboçada verbalmente, Ricardo, ela estava dentro daquela mulher. E às vezes a gente é assim. Sim ou não? A gente entra dentro de um lugar como esse. Deus está falando que Ele vai fazer algo novo na sua vida. E você olha para a condição que você está vivendo na sua casa. Você olha para a realidade da sua família. Você olha para a situação do seu casamento. E dentro de você, como havia no coração de Sara, existe um sussurro de descrença por dentro, dizendo: ah, não é comigo, não pode ser. É mais uma conversa. Eu não vou crer nisso. E a gente vem para um lugar como esse. Muitas vezes ouvimos uma palavra, mas o ar de incredulidade de Sara está dentro de nós, sempre duvidando do que Deus possa fazer. Continuando no versículo 13. Então o Senhor disse a Abraão, olha para você ver, porque enquanto a gente está incrédulo por dentro, ninguém falou para aqueles homens que Sara estava incrédula. Mas Deus, ele contempla o nosso interior. Aqueles homens eram mensageiros dos céus. Eles estavam ali, anjos da parte do Senhor. E eles entenderam, receberam de Deus que Sara estava ali dentro, com um ar de incredulidade. Você não precisa dizer nada, mas Deus sabe exatamente como está o seu coração aqui hoje. Você pode enganar o seu irmão que está do seu lado. Você pode levantar as mãos, fazer o seu melhor aí, né? Tentando disfarçar a sua incredulidade, mas Deus sabe exatamente como está o seu coração por dentro. Então o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Por quê? Por que Abraão? Jogou a peteca para Abraão. E esse anjo vai dizer algo que a gente precisa guardar todos os dias quando a impossibilidade estiver diante de nós. Ele vai dizer, Abraão, você conhece o Deus que te tirou de Ur dos Caldeus? Você conhece o Deus que te trouxe até aqui debaixo de segurança e deu tudo o que você tem? Porventura, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa foi a pergunta do anjo para Abraão. E essa pergunta, essa declaração, é uma pergunta, uma declaração ao mesmo tempo, é pra, de Deus para nós nessa noite. É a palavra que nos faz. Existe alguma coisa que Deus não possa fazer na sua vida? Existe alguma coisa que está impossível para Deus fazer na sua família? Existe alguma coisa impossível que Deus não possa fazer na sua casa, no seu trabalho? Não! E por que que a gente serve a um Deus do impossível? E às vezes a gente tem um coração tão fechado para os milagres e para as impossibilidades que podem acontecer diante dos nossos olhos. Isso é um alerta para nós, para voltarmos a crer que não há nada impossível que Deus não possa fazer na sua vida. Não há nada impossível que Deus não possa fazer na sua trajetória. Você pode olhar para a pessoa mais difícil, não é impossível para Deus mudar aquela pessoa. Você pode olhar para a sua realidade familiar e falar assim, não tem como mudar nada aqui mais. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há. Este anjo, ele traz de volta essa palavra, tentando alertar. Aquele casal, não é impossível. E Deus gosta de fazer essas coisas exatamente no segundo tempo, na prorrogação. Porque se Sara ficasse grávida anos atrás, talvez quem ganharia o crédito seria a biologia. Seria o quê? A natureza, não. Naturalmente uma mulher fica grávida nessa idade. Mas ele espera ela chegar na impossibilidade biológica. Abraão chegar na sua impossibilidade biológica para realizar o milagre na vida daqueles homens. Então eu digo para você que talvez que pensa que o tempo passou. Deixa eu te dizer uma coisa. Não esqueça, você serve um Deus que trabalha nas impossibilidades. É nesse momento, muitas vezes, que ele se manifesta e realiza aquilo que é impossível diante dos nossos olhos. Glória a Deus. Aleluia. E hoje, irmãos, nós precisamos ter um coração. Porque a gente está lidando aqui, a gente sabe. Muitas pessoas talvez estão incrédulas diante daquilo que estão vendo. E talvez internamente você sempre está dizendo, eu não posso viver algo novo. Não tem algo que Deus possa escrever na minha vida aqui para frente. Ah, eu não tenho esperança em futuro melhor, eu não tenho esperança de mudança, eu não tenho esperança de mais nada. E talvez este, de fato, seja o seu coração aqui. Mas eu quero sair um pouquinho desse texto e lembrar as palavras do pai, daquele filho lunático que a Bíblia diz que Jesus curou ele. Quando Jesus pega aquele homem e fala assim, você acredita que eu posso mudar a vida do seu filho? Aquele homem já estava tão cansado de levar pancada na vida, que ele não tinha nem força, e ele só fala assim para o Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E hoje, talvez é a oração que a gente tem que fazer a Deus, Senhor, me ajude para que eu vença a incredulidade do meu coração. Às vezes a gente tem que orar assim, irmão, do que ser hipócrita e simplesmente ficar falando algo que a gente não acredita. Senhor, me ajude na minha incredulidade. Você pode fazer essa oração aí do seu lugar agora? Você pode fechar os teus olhos e dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque tem áreas da minha vida que eu já não creio que o Senhor possa fazer, ou já perdi a esperança, mas o Senhor está aqui para te dizer: não há nada impossível que Ele não possa fazer. Aleluia! Não é o que nós somos, irmãos, não é o que você é, não é a sua capacidade, mas o que o Deus, é o Deus que nós servimos, o Deus das impossibilidades, é Ele, né? Não somos nós. O que vai mudar é porque nós servimos a Ele, cremos nele. No versículo de número 10, voltando um pouco, quando o anjo diz para aquela mulher, falou assim: ó, deixa eu dizer uma coisa para você, voltarei a você dentro de um ano, falou para Abraão. Voltarei a você dentro de um ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Só isso. Ele não cogitou, ele declarou, ele afirmou: eu estarei voltando em um ano, e aqui essa casa vai estar diferente. O anjo do Senhor falou assim: eu estarei voltando depois de um ciclo, depois dessas estações deste ano passar, eu vou voltar nessa mesma época, e eu quero te dizer, aqui vai estar diferente. Irmãos, o que nós aprendemos nisso? Que Deus sempre está abrindo novos capítulos na nossa vida. Deus sempre está abrindo capítulos novos para que a gente possa viver o milagre de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz: há um capítulo novo de Deus para a sua história. Não fala só da boca para fora, não, irmãos. Tem gente que a gente sente que está falando da boca para fora. Fala crendo. Lute contra a sua incredulidade. Diga para o teu irmão, fala assim: há um novo capítulo para se abrir na sua vida, na sua história. Acredita, creia, porque Deus há de fazer. Deus vai abrir um capítulo na sua vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Há um capítulo para se abrir. Mas para isso, obedeça o ciclo, obedeça. Abraão teve que passar todo aquele ano e conceber aquilo, e ver a manifestação de Deus. Obedeça o ciclo, na próxima estação, o útero de Sara vai estar florido. O nosso Deus querido é aquele que abre as possibilidades para que seus filhos vivam coisas novas, mesmo diante de muitas impossibilidades diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus, é o que eu quero declarar aqui como servo do Senhor: se prepare para viver um tempo novo em várias áreas da sua vida. Se prepare para viver um ciclo diferente dentro da sua casa, dentro do seu ministério. Se prepare para isso em nome de Jesus. Ele está abrindo uma estação nova. Eu creio nisso, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor, nesses dias, está abrindo um tempo novo para que nós possamos viver. Entre. Esse é o convite que eu te faço nesta manhã. Entre nessa estação. Acredite na palavra de Deus. Acredita naquilo que Deus já falou para você, vai acontecer. Acredita naquilo que Deus ministrou ao seu coração. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Volte hoje, em nome de Jesus, a gerar sonhos dentro de você. Volte a acreditar naquilo que Deus falou. Volte a ser florido. Pare de ser esse deserto de desesperança. E volte a ser um jardim florido de esperança e de fé. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Talvez o seu coração, feche seus olhos. Talvez seu coração tenha dúvidas. Talvez seu coração nesta manhã está cheio de descrença. Talvez você às vezes está dizendo para si mesmo, ah, eu não vou dar falsas esperanças para mim, não. Ah, eu não vou ficar pensando que pode acontecer, vai que não acontece, eu vou me frustrar. Talvez seu coração está assim. Mas hoje, a palavra do Senhor está sendo ministrada ao nosso coração, que com aquele homem aconteceu diferente. Deus viu como ele era durante aquele ciclo que as coisas não haviam acontecido. Então a primeira coisa que Deus ministra ao nosso coração, volte a ser aquela pessoa que flui, serve, aquela pessoa que embora não esteja no melhor momento da vida, mas está caminhando para viver o melhor momento da vida. Pare de ficar usando esse discurso de vitimismo, de miséria. Volte a dar o seu melhor, enquanto as coisas não acontecem. Outra coisa que eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus. Esse anjo apareceu trazendo boas novas. Hoje nós não precisamos do anjo aparecer trazendo boas novas para nós. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos promessas que Deus já nos fez. E às vezes no íntimo, alguma situação que Deus usa alguém, alguma situação que Deus traz para nós, uma palavra. E talvez essa promessa se engavetou dentro de você porque está demorando demais. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, prepara para viver aquilo que Deus falou para você. Porque vai se abrir um novo ciclo para a tua vida em breve. Em nome de Jesus, como servo do Senhor, quero declarar. Prepara, como o anjo falou para Sara, daqui um ano estou voltando e daqui um ano essa casa vai estar diferente. Prepara que está se abrindo um novo ciclo na sua vida e algo vai ficar diferente lá. Algo vai ficar diferente onde você está vivendo, no seu ministério, dentro de você. Não há nada impossível para Deus. Sabe o que aconteceu? Exatamente o que tinha sido falado. Um ano se passou e a promessa de Deus se cumpriu. Isaac estava no ventre da Sara. Isaac nasceu de uma mulher idosa. Isaac nasceu do milagre de Deus. Que você possa viver a promessa de Deus na sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, eu estou aqui nesta manhã. E eu coloco minha esperança, minha fé no Senhor. Embora, Pai, nós muitas das vezes entramos numa estação de incredulidade. Embora, às vezes, nós entramos numa estação, ó Deus, de conformismo. De não viver mais aquilo que sonhávamos. De não, ó Pai, buscar ou esperar por aquilo que o Senhor disse que iria acontecer. O tempo está passando diante dos nossos olhos e a gente muitas das vezes, ó Pai, está escondido como Sara ali atrás da tenda, porque a palavra vem e a gente está razoando no coração e dizendo, isso não é para mim, pode ser para quem está do meu lado, mas para mim não é possível que eu possa viver algo novo. Ó Pai, como aquele anjo foi usado pelo Senhor para dizer para Abraão e Sara, não há impossível para o nosso Deus. Ó Pai, esta palavra serve para nós nessa manhã. Embora pareça impossível para este homem e para esta mulher viver um ciclo novo, viver um tempo novo, para o Senhor não há impossível. E que esta pessoa viva a novidade de vida que o Senhor tem para ela por estes dias, em nome de Jesus. Toda a incredulidade, Senhor, que está dentro de nós e nos atrapalha de viver o melhor, que ela caia por terra hoje. Há pessoas aqui nesta noite que precisam de um encontro real contigo, mas o coração delas, ó Deus, há uma incredulidade dentro delas que não permite que ela se entregue totalmente para o Senhor, que essa incredulidade caia por terra hoje, em o nome de Jesus, que esta pessoa passe a viver crendo que há um novo ciclo se abrindo, há uma nova estação para acontecer. E ó Pai, enquanto o Senhor está gerando essa nova estação nas nossas vidas, nós vamos, ó Pai, continuar servindo ao Senhor com muita alegria. Nós vamos continuar fazendo o nosso melhor. Nós vamos continuar dando a Deus aquilo que temos, ó Pai, como prova da nossa fé em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, não por muito tempo, mas por esses dias, vai se abrir, Senhor, essa nova estação na vida deste meu irmão. Não para que ele se envaideça, não para que ele pense a Deus que é alguma coisa, mas para que o teu nome seja glorificado. Faça os teus filhos, ó Deus, viverem os sonhos e os projetos que o Senhor preparou para eles. Oh Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa volte a gerar dentro de si aquele sonho e aquela promessa. Em nome de Jesus. Hoje, volte a crer. Olha para quem está do seu lado e diga: volte a sonhar. Volte a acreditar. Volte a perseverar. Mantenha-se firme. Diga para o teu irmão: mantenha firme, irmão. Continua na presença de Deus, servindo e dando o seu melhor. Porque em pouco tempo você vai ver o que Deus vai fazer. Só quem crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplausos.